Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações que são pertinentes aí às discussões ligadas à pecuária brasileira e mundial. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Hoje num formato um pouquinho diferente. Eu estive aqui em Campinas na FIB 2025, que é a Feira Internacional de Irrigação Brasil, uma feira focada e voltada para irrigação, e lá a gente encontrou alguns temas importantes, novidades que podem ser aplicadas também à irrigação na pecuária, ao fornecimento de água na pecuária, e a gente vai trazer esses assuntos para vocês também ao longo da nossa edição de hoje. Nessa quarta-feira, 20 de agosto, Pecuária e Mercado destaca. No mercado do dia, sem novidades para a nova rodada de alta, a arroba do boi gordo vai testando alguns patamares, mas uma tendência de estabilidade parece que está ajustando aí ao mercado, e a gente vai entender qual é esse cenário nesse momento. No quadro Produção por Produtividade, lá na FIB, conhecemos uma tecnologia que utiliza nanobolhas de água com adição de oxigênio, que vem ajudando aí a garantir maior sanidade do rebanho, e isso melhora o desempenho, os resultados dos animais no campo. No quadro Na Ponta do Lápis, também lá na FIB 2025, encontramos um especialista em irrigação de pastagens. Ele trouxe para a gente alguns insights importantes sobre a utilização da irrigação nas pastagens, lembrando que não é só fornecer água na quantidade certa e na hora certa, não. É preciso entender todo um sistema de produção e cuidar da pastagem como se fosse uma cultura mesmo, usando adubação, usando e respeitando ali o crescimento da pastagem. Enfim, a gente vai trazer todas essas informações para você que nos acompanha nessa edição do Pecuária e Mercado. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E quem está aqui comigo hoje para falar desse mercado, entender, ajudar a gente a entender o que está acontecendo com os preços? A gente viu um mercado bastante animado em termos de precificação da arroba na primeira quinzena de agosto, agora na segunda quinzena deu uma parada. Será que isso é normal? Será que isso é uma tendência? O que a gente pode entender do mercado? E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E um mercado que deu uma freada aí naquele movimento de alta, Gustavo. Como é que a gente tem que considerar esse movimento? Normal, por ser uma segunda quinzena do mês? Tem alguma coisa diferente acontecendo que a gente precisa ficar atento? Enfim, conta mais pra gente o que você está vendo, o que você está analisando aí desse atual cenário.
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Foi bem isso aí. Nós tivemos uma alta boa, né, no início do mês de agosto. E agora, de lá para cá, o mercado cedeu, voltou aí aos patamares da casa de 310 nessa segunda quinzena. E ontem o mercado voltou, o mercado interno voltou a comprar, né, refazendo as suas escalas para a virada do mês. E voltaram a ter algumas negociações na casa dos 315. Então, hoje, daquela mínima que a gente analisou ali de 310 no mês de agosto, hoje a gente está trabalhando aí com o mercado de 315 à vista, 315 no prazo, e uma bela estabilizada aí para o mês aí, que estava tendendo a cair um pouquinho mais, mas ela foi estabilizada e voltamos a ter algumas negociações em patamares, vamos falar, estáveis ao longo do mês de outubro, né, Alexandre? Ou seja, entre 20 e 10 é a média hoje que a gente trabalha, é o 315 para o estado de São Paulo.
Agora, o que foi determinante para essa parada aí, Gustavo? Foi realmente a falta da demanda, que é comum em segunda quinzena do mês? Teve algum efeito de maior oferta que apareceu no mercado? Enfim, o que você traz para a gente aí que justifique essa interrupção do movimento de alta?
Alexander, o que está bem claro aí nesse cenário hoje é que o mercado interno ele está trabalhando bem enxuto, né? Então, os frigoríficos menores, eles compram a escala necessária, refazem os seus estoques e voltam às compras somente após as negociações dessas carnes de estoque ou redução do seu abate, né? Ou seja, equalização do estoque de carne. E é isso que a gente vem vendo. Então, da primeira semana, pós Dia dos Pais, início do mês, os frigoríficos já estavam com uma escala aí de uma semana, praticamente, uma semana e meia completa, com estoques que após Dia dos Pais as vendas deram uma paralisada, sim, e eles tiraram o pé da compra, automaticamente os preços máximos atingidos realizaram e ficaram só alguns frigoríficos na compra, onde eles conseguiram fazer uma pressão aí em um determinado momento e fez com que a arroba desse uma deslizada no período. Ontem, já esses frigoríficos menores, para recompor esses estoques necessários que eles tinham e com uma escala já após alguns dias sem ter sair para compra, as escalas menores, mais reduzidas, voltaram à compra e viram a necessidade de pagar não somente o 310, mas também o 315 para levar um volume aí nesse período e refazer os seus estoques de virada de mês. E isso deu uma animada aí na bolsa, também no mercado futuro, que vinha trabalhando na casa de 310, 315 para setembro. Hoje a gente já trabalha em 312 para agosto e chegamos hoje a bater aí o 322, aí chegou o mês de setembro para o mercado futuro, que é uma alta da mínima atingida aí de 5 a R$ 7 no mercado futuro. Tá? Então, isso fez com que desce uma animada, mas não é uma animação ainda, Alexandre, onde parece que o movimento vai se estender mais. Tá? É somente um movimento de estabilização e verificar onde a oferta vai ser encontrada ou não, né? Se encontrar oferta aí no 315, eles refazem as suas escalas, reduzem a sua negociação nos patamares de 315, param a compra e aí a gente vai verificar a questão de oferta. Ainda há, Alexander, o que pressiona o valor da arroba do boi, ainda há um volume ainda de fêmea sendo abatida no mercado. E essa é a interrogação para os próximos meses, aí setembro, outubro, novembro, dezembro. É esse volume de fêmea que vai ser ofertada nesse momento.
Pois é, já não era para estar diminuindo ou parando aí essa oferta de fêmeas, Gustavo?
Já, Alexandre, os dados do Maurício Nogueira, que eu tive acesso aí essa semana, já é um menor abate de fêmea já no mês de agosto em relação ao julho e o junho que nós tivemos. Tá? Então, com certeza, esse abate ele vem reduzindo e é a tendência para os próximos meses, Alexandre.
Bom, sem interferência, das vacas, a gente tem que olhar para o que está principalmente confinado, semi-confinamento, enfim, os animais que vão ficar disponíveis aí para o mercado. Como é que você está vendo esse cenário, Gustavo, de oferta ao longo dos próximos meses? A gente teve um período de animação aí, de estímulo ao confinamento, será que isso pode interferir ou pode modificar um cenário de oferta e trazer uma oferta inesperada aí?
O estímulo para confinamento ele continua, né, Alexandre? A gente vê que os meses futuros ainda, mesmo com uma queda dos preços que nós já tivemos no passado, ele continuou forte. O novembro hoje mesmo saiu o negócio até o R$ 332. O outubro até o 329. São preços bem acima do que a gente vem trabalhando no mercado futuro e não é num cenário mais tão distante, né, Alexandre? Quando a gente está em maio, junho, fala, nossa, lá em outubro, agora nós já estamos no final de agosto, né?
É verdade.
Então, nós temos aí para finalizar o outubro, vamos dizer aí que em relação ao mercado futuro, 60 dias, né? É bem próximo já. Então, a gente pode considerar já que o próprio mercado, o próprio expectativa do pecuarista ou do produtor é olhando o mercado futuro e até da própria indústria, seja lá o que for, já é uma alta para esses meses, né? Frente ao que a gente vem negociando hoje. Agora, o que deixa a gente bem com uma interrogação na cabeça, logicamente, é sempre a oferta que vai estar disponível. Esse ano, o número de animais confinados é maior, mas isso não é o que faz o boi cair ou subir. Logicamente, que a demanda é que vem mostrando para isso. E o que mostra, Alexandre, é que nós vamos ter um volume muito maior em relação ao ano anterior, é a relação de troca em relação à nutrição, né? Se a gente pegar mesmo a relação de troca hoje de uma arroba em relação ao milho, nós estamos nos melhores patamares dessa relação de troca. Ou seja, o animal terminado no confinamento hoje, ele vem gerando margem, tá? Para esse animal que já está fechado, né? Agora, a reposição, Alexander, ela não teve uma mesma equalização da arroba no sentido de queda, como foi o boi gordo. Ainda a gente vem trabalhando no cenário aí no mercado interno com uma reposição nos patamares elevados, né? E com uma oferta de animais aí de 12, 14 arrobas bem reduzido, pensando num próximo ciclo pecuário confinado, que seria o animal de dezembro a fevereiro. Mas até o de outubro, novembro, ele já está no coxo e as margens, Alexander, com todos os clientes, pelo menos interno nosso aqui, com margens bem acima do esperado. E tanto que a utilização de put, ou seja, de seguros no mercado futuro neste ano, dentro aqui da Radar Investimento, ela aumentou consideravelmente. E isso aí é muito bom analisando a pecuária que a gente vem vivendo hoje com grande volatilidade.
É, isso é importante, produtor aprendendo a se proteger, né, Gustavo? Afinal de contas, são oscilações ou são mudanças no mercado que muitas vezes não estão no radar, né? A gente sempre tem aquele tradicional histórico da pecuária, mas uma coisa ou outra acaba fugindo aí, muda completamente o rumo do mercado aí, e o produtor tem que estar, desculpe, protegido nesse sentido. Agora, Gustavo.
Exatamente. Tanto que a gente vê aí, né, Alexandre? A gente pega aí, a gente fala sobre o cenário de abate de fêmea, que pode reduzir e ser positivo para o mercado como um todo, numa alta do valor da arroba do boi gordo na ponta final. Porém, mas a gente não sabe a notícia negativa que vem, pode vir em relação a uma exportação, como a gente teve agora nesse caso, que foi outro fator que contribuiu para a queda da arroba, né, Alexandre? Então, aqui no Brasil, a gente tem que estar sempre precavido para tudo, né? E como agora, graças a Deus, a gente tem uma outra notícia boa em relação à exportação.
Muito bom. É, notícia boa tem a ver com abertura de mercado, é isso, Gustavo?
É, Alexandre, ontem saiu aí no mercado que finalizou até então uma abertura aí para a Indonésia. A Indonésia, se a gente analisar em relação à população, ela é praticamente acima de 200 milhões de habitantes, então é um mercado promissor. Não sabemos ainda qual vai ser o volume, como funciona essa questão cultural. Eu não sei, né? Não sei a outras pessoas, mas eu não sei ainda como funciona, qual é o tamanho desse mercado que a gente pode chegar a atingir nesse primeiro momento. Mas quando a gente fala de abertura de mercado, sendo um país acima de 200 milhões de habitantes e a gente podendo levar não só a carne in natura, mas também miúdos e outros subprodutos do boi gordo, isso sempre é positivo aí para a precificação futura da arroba, Alexandre.
Muito bem. Bom, a gente falou bastante de oferta, né, Gustavo? Mas queria entender aí um pouquinho da demanda. Demanda de exportação, você trouxe essa boa notícia aí da Indonésia. A gente tem bom desempenho da exportação, principalmente nessas primeiras semanas de agosto, a gente tem acompanhado isso. Mas e a demanda interna, hein, Gustavo? O que que dá para esperar e qual que é o cenário que se desenha, já que a demanda interna tem a sua importância, a sua relevância aí na precificação da arroba.
Olhando então a exportação, ela vem firme, né? Ainda não teve um impacto considerável, mas a segunda semana de agosto, 11 toneladas dia é muito positiva frente a essa paralisação americana, né? Ou seja, buscaram outros mercados ali para retirar esse estoque existente que iria tudo totalmente para os Estados Unidos. E essa modificação da data também da taxação, ela permitiu a gente embarcar bastante coisa que estava em estoque nos Estados Unidos. O problema vai ser agora aí do dia 10, 15 para frente, então vamos ficar atento nesses próximos dados. O primeiro semana de agosto a gente exportou 13 mil toneladas dia, a segunda semana a gente exportou 11 mil toneladas dia, e se a gente permanecer nesses 11 mil é muito positivo porque é um valor bem alto, Alexandre. Então, em relação à exportação, nós estamos bem ali e não é ela o fator que está fazendo com que a arroba se deprecie, né? Agora, o ponto que ainda me deixa uma interrogação para o segundo semestre é o mercado interno, Alexandre. Eu acho que é ele que vai dar o tom aí para o segundo semestre, com juros aí de 15% no ano, faz com que o crédito para o produtor ele fique bem escasso, e a gente já verifica isso aí nas conversas e nos resultados em relação a crédito para o produtor, né? Então, ao invés de você tomar um empréstimo, você abate uma parte do seu rebanho, principalmente fêmea, quem mexe com isso aí. E em relação ao varejo, Alexandre, que é a expectativa quando os juros muito altos, se houver um enfraquecimento do varejo como um todo, automaticamente a gente tem uma demanda menor no mercado interno. E a gente sempre tem que lembrar que o mercado interno, mesmo com a exportação grande que a gente tem, o mercado interno é o grande mercado brasileiro, que é ali entre 65% e 70% de toda a nossa produção.
Tem que, de novo, prestar atenção no comportamento da demanda interna, principalmente com essa possibilidade de puxada de freio aí no consumo, endividamento, né, Gustavo? Endividamento muito alto, juros
Endividamento
altos.
alto, Alexander, e um dado muito interessante que eu vi essa semana é a questão da inadimplência, uma das mais altas da história, Alexander. Nós estamos em 48% aí de toda a dívida, 48% já inadimplente. E ela vem subindo aí mês a mês, né? Isso aí é um dos fatores que mostram aí que a gente pode ter um freio aí em relação à demanda interna.
Muito bem. Gustavo, meu caro, obrigado, viu, pela participação, obrigado pelos alertas aí para quem nos acompanha e volte sempre, Gustavo.
Agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
Abraço, até a próxima. Muito bem, vamos seguir com o pecuário e mercado. Vamos aos preços. Vamos ver como fecharam os indicadores no dia anterior. A gente tem aqui o Datagro. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado para a gente ver melhor os indicadores. A gente tem o indicador Datagro, R$ 311,11, uma alta de 0,75%. A gente tem o Agrobrasil, que fechou ontem a R$ 311,28, uma alta de 1,06%. Scott Consultoria mantém ali os R$ 308 e o CPEA R$ 308,30, ou R$ 307,75 do dia anterior. R$ 308,30 teve uma queda de 0,19%, 308,30 queda de 0,19% é o que vale aí para o CPEA. Vamos ver a B3, vamos ver lá na B3 como estão os negócios por lá. Dia de reação nos preços, vem seguindo aí pelo segundo dia consecutivo esse movimento de alta. Agosto, R$ 311,50, uma alta de 0,16%. Setembro, R$ 321, uma alta de 0,39%. Outubro, R$ 325,75, uma alta de 0,25%. E o novembro, R$ 329,30, uma alta de 0,47%. Muito bem, agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e na sequência a gente volta com as informações direto lá da FIB, a Feira Internacional de Irrigação Brasil, com as novidades aí para a pecuária brasileira. É só isso.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Diretamente da Terra da Magia, Kiko e Francine Pantaleão trazem as melhores informações ao vivo sobre Orlando, parques, dicas de compras, informações locais e tudo o que você precisa saber para viver as melhores férias da sua vida. MD1 Live, toda terça, às 8 da noite, no BRTV Max, seu canal do entretenimento.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, estamos de volta e agora com conteúdos que eu captei lá na FIB, Feira Internacional de Irrigação Brasil, que está acontecendo aqui em Campinas. A feira começou ontem, dia 19, vai até amanhã, dia 21 de agosto. Fica aí o convite para você que quiser participar. Ainda dá tempo, tem muita informação boa, tem muita tecnologia nova sendo utilizada. E no quadro Produção por Produtividade, a gente vai trazer uma novidade para vocês. Roda a vinheta. Nesse quadro, a gente traz aí como inovação a utilização de nanobolhas no fornecimento de água para os animais. O que isso traz de benefício aí para os animais? O que muita gente, o que às vezes o pecuarista não percebe, é a melhora da qualidade da água que vai refletir no melhor desempenho dos animais. Veja a entrevista que eu fiz lá com Oliver Povareskin.
E você que é pecuarista, está preocupado com a qualidade da água que você fornece para o seu rebanho? Você sabia que uma água de qualidade pode melhorar o desempenho do seu animal? A gente entende esse potencial e principalmente aqui na FIB, a Feira de Irrigação Internacional, a gente tem algumas soluções importantes. Estou aqui com o Oliver Povareskin. Ele é desenvolvedor de tecnologia e está trazendo uma tecnologia importante, aí, novidade, que são as bolhas nanométricas ou a nanobolha. A gente vai entender melhor esse conceito conversando agora.
Com certeza.
Mas vamos começar primeiro, Oliver, entendendo a importância do fornecimento de uma água de qualidade. Nem sempre é uma prioridade hoje na produção pecuária brasileira, né?
Com certeza, né? Então, a origem da água que o pessoal pega para o animal beber, em alguns casos, é de baixa qualidade. E isso vai refletir na saúde do animal. Então, tanto no desempenho de conversão alimentar, quanto no desempenho de doenças que possam vir atacar o animal. Com esse foco, a gente trouxe uma tecnologia onde a gente incrementa nanobolhas de oxigênio com potencial zeta, e essas bolhas trazem para o animal uma estabilidade de água, uma melhora na qualidade da água, e essa melhora de qualidade da água vai se converter em peso, em saúde, em desempenho. Essa tecnologia é uma tecnologia já usada no Japão, no cultivo de Yagyu, no cultivo de porcos, no cultivo de frangos. Isso você consegue melhorar desempenho de peso, desempenho de colocação de ovos, desempenho de leite. Então, tudo que você trouxer de qualidade de água vai ser o resultado que você vai trazer para o seu animal. Essa tecnologia, a gente não põe nenhum produto fora do normal. O que a gente põe é oxigênio. E esse oxigênio, com essas nanobolhas de oxigênio puro, elas geram oxidações onde matam patógenos, onde matam bactérias ruins. E isso traz esse desempenho que a gente vem falando dessa tecnologia que é inovadora, nacional, desenvolvida por nós. Fazem 5 anos que a gente vem desenvolvendo. Nós nos miramos como parte de desenvolvimento o Japão. Essa é uma tecnologia que tem muito nos Estados Unidos, na Europa, mas é uma tecnologia nova. E isso vai trazer benefícios para o pecuarista, vai trazer benefícios para quem, o pessoal de plantação também, pessoal de agricultura. Então é uma tecnologia nova que a gente está apresentando para quem quer conhecer, quem quer pegar um pouco mais de informação, porque água com qualidade é diretamente a produtividade. Isso a gente tem certeza disso, entendeu?
Muito bem, vamos entender então por partes. Quando a gente fala de nanobolha, a gente está trazendo que conceito, o que, que tem de diferente? Você falou da adição de gases ou do oxigênio. Como é que isso acontece na prática?
Vamos imaginar que eu pego a bolha, que é uma bolha grande, e eu passo ela por um moedor. Só que esse moedor, eu transformo ela, a bolha, do tamanho nanométrico, que é invisível a microscópio, invisível só a microscópio eletrônico. Então, o tamanho dela é praticamente o tamanho inferior a uma bactéria. Essa bolha, ela tem uma resistência, uma durabilidade no meio aquoso. E ela continua carregando esse gás por dias, por semanas ou por meses, dependendo da movimentação da água. Então, se eu coloco um oxigênio na água, eu consigo manter ele com um nível de oxigenação muito alto. Esse nível de oxigenação traz um teor de ORP, que é índice oxidativo, e esse índice oxidativo mata a bactéria. Faz com que não junte biofilme, faz o meio onde está essa água ser mais sanitizado, coisa que uma água convencional não tem essa capacidade. Então a gente aplica um processo físico na água com essas bolhas que trazem esse resultado. Consequentemente, aonde a água está, fica tudo mais limpo, evita a proliferação de algas, que as algas não gostam desse oxigênio, evita os patógenos também. Então tudo isso é convertido em resultado para o animal. Essa qualidade dessa água.
Daí a gente tem, a gente tem como objetivo fornecer essa água de qualidade. Daí você falou de alguns parâmetros que a gente entende. Primeiro, essa mudança na qualidade. Segundo, a durabilidade que você contou para a gente. E com relação à sanidade do animal, é por conta da água de melhor qualidade?
Essa água de melhor qualidade traz um benefício. Mais oxigênio, ele melhora a biota intestinal do animal. Então, consequentemente, ele comendo, ele faz uma conversão alimentar melhor. Para isso acontecer, só via nanoseta, onde essa água vem com essa nanobolha. Uma água boa, de uma mina, uma água mineral, não tem esse efeito. É uma água boa, mas não traz esse benefício de desenvolver uma biota num animal tão boa. Uma água muito tempo parada é uma água ruim. Então a gente chama isso de água, é uma água mais viva, né? É um conceito de a gente falar, essa água ela é mais saudável que uma água convencional. Então ela se mantém durante um longo tempo e traz esses benefícios de saúde para o animal. Consequentemente, traz o benefício de ele engordar mais, traz o benefício de ele ter menos doenças e traz um benefício de ele encurtar o tempo dele poder fazer esse processo de conversão alimentar. Então, consequentemente, você tem uma saúde, um desempenho e tudo mais relacionado ao cultivo do animal.
Você aumenta a eficiência do rebanho no final das
aumenta
contas?
Aumenta a eficiência do rebanho no final, com certeza. Isso não tem dúvida quanto a isso. Então, é uma tecnologia provada já cientificamente. A gente é uma empresa nova que está aqui no Brasil trabalhando já há praticamente 5 anos com isso, em várias áreas. E é uma área que a gente está agindo, é a pecuária também, para poder desenvolver mais esse mercado, que é um mercado carente de solução de tratamento de águas, né? Então não adianta só puxar água do poço e dar para o animal. A gente pode tratar ela para dar uma água melhorada para o animal.
Agora, na prática, o que, que ele vai ter que fazer a mais na propriedade dele para melhorar essa qualidade da água?
Normalmente a gente coloca um equipamento, um concentrador de oxigênio, e esse concentrador de oxigênio vai dar essa qualidade de água para ele. Essa qualidade de água para ele vai vir junto com esse equipamento. Então, se ele tem uma água ruim, essa água vai começar a melhorar. Se já tem uma água boa, vai ser melhor ainda. Então, quer dizer, não adianta só ter água boa. Ele é, como vamos dizer, ele é um aditivo natural. A gente não põe nenhuma substância fora do padrão, nenhum produto químico, nada. A única coisa que a gente usa é oxigênio puro.
A injeção do oxigênio não prejudica o animal?
Não prejudica o animal. Tá, a gente tem trabalhos internacionais. O Japão é um dos maiores usuários dessa tecnologia. Eles têm uma terra muito pequena e eles têm que fazer com que o rebanho deles seja muito bem tratado para ter valor agregado. Eles fazem venda de valor agregado, principalmente em carnes, né? Então, esse é um segmento que a gente viu de oportunidade no mercado.
A gente falou bastante do gado em si, mas isso pode usar para toda a produção de proteína?
Qualquer proteína. Peixe, frango, porco, ovinos, bovinos, o que você imaginar é possível.
Muito bem, tá aí então, portanto, tecnologia nova e imagino que o produtor que utiliza é aquele produtor mais consciente, que está pensando na sustentabilidade, mas está pensando em resultado também no final das contas.
A gente imagina que assim, o produtor que quer usar isso, ele tem uma visão além do pasto, além do normal, ele quer um resultado melhorado, ele quer um animal com mais saúde, ele quer um produto de mais qualidade. Isso, essa tecnologia vai trazer esse produto, esse processo para o cliente final.
Mais informações da tecnologia?
É só entrar em contato com a gente passa o telefone aqui embaixo, e aí e-mail ou WhatsApp, a gente é só entrar em contato e a gente faz. Cada implementação tem suas características, então é só a gente faz uma análise técnica, ver da onde é a origem da água, como é essa água, e a gente faz uma especificação própria para esse produto.
Tá vendo? É um passo além da irrigação, é você transformar essa água da irrigação em uma água de qualidade e principalmente essa água de qualidade te ajudando a melhorar eficiência e resultado no campo, na sua fazenda. Daqui a pouco a gente volta direto aqui da FIB 2025.
Muito bem, e lá na FIB também a gente procurou por especialistas que pudessem trazer um pouquinho mais de informação sobre irrigação de pastagens, como isso deve acontecer e principalmente como isso pode auxiliar no ganho de peso nos animais e o que você, como pecuarista, pode fazer de forma eficiente para introduzir essa tecnologia na sua propriedade. E acabou gerando esse nosso quadro Na Ponta do Lápis. E nós encontramos por lá na FIB o professor Fernando Tangerino, professor da Unesp Ilha Solteira, e o professor é uma sumidade aí no que diz respeito à irrigação de pastagens, mas ele lembrou que a irrigação tem que ir além aí do fornecimento de água. É preciso ter todo um planejamento em torno da utilização do pasto como cultura. Veja o que ele disse.
Muito bem, amigos do Pecuário e Mercado, estamos falando aqui direto da FIB 2025, irrigação é o tema geral da feira, mas irrigação na pecuária é o nosso foco. Aqui comigo o professor Fernando Tangerino, professor da Unesp de Ilha Solteira. A gente está aqui com o professor justamente para entender o impacto de uma irrigação eficiente, uma irrigação bem feita na pecuária. No final das contas, professor, a pecuária irrigada, ela tem uma diferença muito grande em resultado final.
Não tenha dúvida. Tanto na recria como na engorda, é possível você obter resultados altamente satisfatórios com a irrigação das pastagens. O importante é destacar que a irrigação não vem sozinha. A irrigação ela tem que vir acompanhada do piqueteamento, ou seja, a estratégia de divisão de pastos, de rotação de pastos e também a estratégia de adubação. Então, você precisa, sim, adubar com nitrogênio. Primeiro de tudo, você precisa construir essa pastagem. Você não é simplesmente pegar a irrigação e irrigar um pasto degradado, não. É uma cultura, você tem que entender que é uma cultura como qualquer outra que vai trazer resultado. A diferença é que quando eu produzo soja, sai soja e eu planto, agora na pastagem não. Eu preciso ter a fértil irrigação e eu preciso ter esse piqueteamento. O gado tem que andar e aí o movimento, trato isso como UA, unidades animais, e balanceio isso conforme a época do ano e conforme o peso e quanto eu quero que ganhe em gramas por dia do animal. Então a lotação, isso é bem calibrado, é um processo produtivo.
Ou seja, precisa de planejamento, mas o fato é que a irrigação ela vai te ajudar a ter o capim na hora mais estratégica, na hora mais necessária e de menor potencial de produção?
Não. A irrigação vai dar a sustentabilidade para essa atividade, seja em integração lavoura-pecuária, seja na pecuária pura. É ela que vai garantir que haja comida para você. Pega um exemplo que a gente estava vendo até agora há pouco. Você pega uma área de 77 hectares, você coloca 479 novilhas ao peso médio de 250 quilos e você ganha 1,2 kg por dia rodando essas novilhas ao longo do pivô central. Isso só é possível porque eu tenho comida. E como é que eu tenho comida? Porque eu tenho a água no solo, armazenamento adequado de água no solo para a planta crescer e uma nutrição adequada e essa rotação em que o gado fica 2 dias, 1 dia, conforme o manejo que eu estabeleci e o meu objetivo final.
Ganho de peso dos animais a partir de um planejamento de rotação ali desses animais, mas a água ela ajuda então a gerar esse alimento para o gado depois que ele pastejou.
Perfeito. A hora que ele sai, ele come, né? E aí a água e o adubo vai fazer com que esse capim brote mais, né? E você calibra, em função da época do ano, você calibra quantas UA você quer. E o seu objetivo também. Por exemplo, se eu tenho as novilhas que vão se tornar matrizes. Eu não quero que ela ganhe 1.200 gramas por dia, porque ela precisa ter corpo, ela precisa dar o tempo dela. Então, o meu objetivo é que ela ganhe em torno de 700, 800 gramas por dia, para dar tempo para essa musculatura se desenvolver adequadamente. Agora, se o meu objetivo é o corte, é a engorda, não a recria, então eu já coloco menos animais, ou menos UA, para que tenha mais alimento, para ter um ganho mais efetivo, como 1.200 gramas por dia ou mais.
O senhor citou aí o pivô, né? A produção desses piquetes debaixo de pivô. É a única forma de irrigar a pastagem? Quais outras formas a gente pode destacar?
Não. Eu citei o pivô porque grandes áreas você vai de pivô, né? Mas essa técnica, o uso da irrigação na pastagem pode se dar no gado leiteiro, em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades, e também a engorda. E aí você pode usar a aspersão convencional, você pode usar o gotejamento em subsuperfície. Então, o que importa menos o sistema e mais o que ele pode fazer no seu negócio de produzir alimento.
Agora, quando eu determino o sistema que eu vou utilizar, como eu devo programar esse sistema para funcionar ao longo do ano? Há quem pense que o melhor momento de usar a irrigação é na estiagem, no período mais seco. Isso é fato?
Não. Porque isso a gente tende a achar, porque em julho nós já temos o déficit hídrico no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, em várias regiões. Então a gente imagina que eu preciso fazer uma irrigação e a planta vai crescer na toda a sua potencialidade. Não, porque o sol está no outro hemisfério. Ele começou em julho, pegamos exemplo de julho, agosto, em 19 de junho, ele começa a sua trajetória para o hemisfério sul. Na medida que ele vem se aproximando, eu tenho uma maior radiação incidente. Maior radiação, muitas vezes confunde isso com temperatura, mas as coisas andam junto. Maior radiação, maior potencial de crescimento. Com maior potencial de crescimento, eu vou aumentando o número de animais na área. E o que acontece? A confusão, muitas vezes, quando eu chego em dezembro, janeiro, como naturalmente chove, então muitas vezes eu não irrigo. Eu acho que eu não preciso irrigar, mas às vezes, como a evapotranspiração é alta, elevada, 10 dias, 15 dias, sem água de chuva ou de irrigação, eu diminuo o potencial de crescimento do meu capim. Ou seja, eu tenho o sol, que é o maior motor, a radiação, mas eu não aproveito a totalidade. Por quê? Porque eu estou no cheque especial e eu estou com um armazenamento baixo de água no solo. E eu preciso ter um armazenamento ideal de água no solo para o crescimento total. Por isso que eu continuo fertilizando e irrigando.
Ou seja, o monitoramento da umidade do solo é importante também nesse acompanhamento do sistema.
Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso ter um sensor no solo que me fala quanto eu tenho de umidade, como o marcador de combustível do teu carro. E eu posso também, através das estações meteorológicas, estimar a evapotranspiração daquela cultura, daquele capim. E a evapotranspiração tem que ser reposta por chuva ou por irrigação, para que eu tenha o combustível necessário para o máximo desenvolvimento do meu capim.
Mas agora ficou uma dúvida, professor. Eu irrigo ou não irrigo no período seco?
Irriga também, certo? Irriga mais. E eu tenho que calibrar o número de animais que eu vou colocar, porque eu não vou ter o mesmo crescimento, a mesma produção de massa verde.
Ou seja, muita gente imagina que por conta do período chuvoso, a gente obviamente tem mais volumoso, mas se tiver uma falta de água ali, esse crescimento fica comprometido.
10 dias sem chuva no verão, ele leva ao armazenamento de água no solo a um patamar crítico, que vai limitar o crescimento ou o desenvolvimento, a produção de massa verde.
E no, então, E no período mais seco, eu tenho um desenvolvimento menor da planta por conta da menor radiação.
Perfeito. Mas eu preciso, essa planta continua evapotranspirando, eu preciso manter o armazenamento de água. E como é que eu regulo isso? Eu segurando o gado por um tempo maior, ou diminuindo o número em cada piquete, ou fazendo o quê? Diminuindo o número de animais, de cabeças de animais naquele piquete, porque eu tenho menos massa.
Quando eu faço uma irrigação eficiente, o que, que eu posso agregar de valor à minha produção? Como é que eu trabalho essa questão do ganho de peso? Enfim, que características me fazem investir numa irrigação?
É o resultado final. Né? O resultado final. Imagina o seguinte, a diminuição do tempo. Vamos pegar os dois casos, a recria, certo? A chegada no ponto ideal para ser inseminada, ou se a opção é a monta natural. Então, a chegada mais cedo, as precocinhas, né, que são chamadas precocinhas, em que você tem um peso, você tem uma condição ideal para a reprodução mais cedo. E se for na engorda, a redução do tempo dentro, vamos pensar assim, né, se eu fizer o ciclo completo, com 12 meses eu posso estar mandando um animal para o frigorífico, mas ele cresceu, ele desmamou dentro de um pasto irrigado e teve o processo de recria e engorda com muita comida. Essa muita comida não foi confinamento, essa muita comida pode ser a pasto.
Muito pecuarista deve estar ouvindo a gente agora e falando, isso deve ser caro, esse sistema planejado envolve muito trabalho, enfim. Como é que a gente convence ele que a irrigação pode ser um aliado?
Primeiro, tirando do senso comum a palavra caro, certo? Muitas vezes se fala, é caro? Não é a pergunta correta. A pergunta correta é quanto eu vou ganhar. Então, não importa quanto é o investimento, certo? Importa quanto é o resultado, certo? E eu garanto para você que esse investimento em sistema de irrigação, seja em aspersão convencional, existem diferentes níveis de automação. Eu posso aspersão convencional abrindo e fechando o registro. Eu posso fazer a aspersão convencional com o sistema em malha. E eu posso partir para sistemas maiores, com pivô central ou mesmo a aspersão automatizada. Né? E até mesmo a irrigação localizada, o gotejamento enterrado, com uma automação. Então, eu preciso conhecer o meu perfil ou o perfil do pecuarista e qual nível tecnológico que ele quer levar. Mas uma coisa é certa, capacitação, planejamento e investimento tem que andar junto.
Tá aí, dicas preciosas para você que acompanha o Pecuário e Mercado e para você que está pensando em incrementar o seu resultado, melhorar a sua eficiência na sua fazenda e, claro, utilizando a irrigação para evitar que aquele gado fique por muito tempo ali no seu pasto. Pecuária extensiva já era, né?
Não já era, porque tem muita gente que é conservadora, que é tradicional e precisa respeitar. Porque o segredo para ele ir para frente é ele entender a regra básica da economia, gastar menos do que ganha. Porque se ele faz isso, às vezes, tudo que a gente falou é porque a gente deseja maiores lucratividades. A última linha do balanço, números mais robustos. Mas se aquele pecuarista tradicional que tem uma receita menor, mas ele tem a consciência que ele gasta menos do que ele recebe, ele vai para frente. Não na velocidade que a gente gostaria, mas ele vai para frente. O que não pode é subverter a ordem. Ou seja, você gastar mais do que você recebe. Aí você quebra e muitos quebram. É isso quebra. Aí já era. Já era.
Tá aí dicas preciosas do professor Tangerino aqui para gente. Daqui a pouco tem mais.
Muito bem, para você que ficou curioso, quer saber mais detalhes sobre irrigação, a feira de irrigação acontece aqui em Campinas até amanhã, dia 21, quinta-feira, então ainda dá tempo de correr lá, tá certo? Está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuária e Mercado, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente está de volta com mais informações para você. Grande abraço, até lá!